Muito boa tarde. Íamos talvez dar início a esta audiência. Apresentar-me, chamo-me Diogo Leão, sou deputado do Partido Socialista, e a pedido do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o deputado Alexandre Quintanilha, estarei aqui como deputado piloto para, no fundo, ajudar a diligenciar esta audiência. À minha esquerda estão também deputados dos vários grupos parlamentares pertencentes também a esta à Assembleia da República, no geral, e alguns a esta comissão, a deputada Susana Lamas, do Partido Social Democrata, a deputada Ana Virgínia Pereira e a deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, e a deputada Joana Mortágua, do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Dizer-vos que é com todo o gosto que vos recebemos hoje aqui. Foram informados da grelha para a execução desta audiência. Têm, portanto, 10 minutos para expor o problema que vos traz cá. Também gostava só de perguntar se são só representantes da Associação de Pais da Escola Básica do Primeiro Ciclo Leão de Arroios, ou também, porque eram duas associações, das duas, muito bem. Então, se fizer um obséquio, obrigado.
Boa tarde a todos. Antes de mais, enfim, agradecer a disponibilidade para nos receberem. Bom, muito rapidamente, nós estamos aqui para representar pais de um agrupamento de Lisboa, sediado no Marieiro, que é o agrupamento Luís de Camões, tem duas escolas, uma escola básica do segundo e terceiro ciclo aí mesmo, escola sede, e uma escola básica de primeiro ciclo que fica no Largo Leão, em Arroios. Basicamente e muito rapidamente, nós temos tido ao longo dos anos, e ao longo dos anos significa nos últimos dois anos, em que fazemos parte da Associação de Pais, alguns problemas que temos tido alguma dificuldade em resolver dentro da escola, com os órgãos da escola e com as entidades que supostamente acreditamos deveriam tutelar o funcionamento das escolas, e na prática é isso que nos traz aqui. O que se passa é que aquela escola, a Escola Básica de Primeiro Ciclo, teve uma associação de pais durante, bom, mais de 15 anos, a eleição foi em 1999, daqueles órgãos, e manteve-se, portanto já não tinha nenhuma representatividade. Entretanto, nós há dois anos procurámos fazer coisas relativamente importantes na escola, porque a escola estava muito degradada, e começámos o trabalho na escola. Desde aí, aquilo que temos tido são enormes dificuldades no relacionamento com a direção do agrupamento. Pronto. Isso significa o quê? Significa que nós, enquanto pais, enquanto membros da Associação de Pais, temos muito poucos direitos do ponto de vista de entrar na escola. Já ameaçaram de chamar a polícia por tentarmos entrar na escola dos nossos filhos. Não temos acesso à documentação. E temos um Conselho Geral, que supostamente é o órgão estratégico das escolas, que não funciona segundo a lei. O que significa que não há atas, não há votações, as reuniões são totalmente dirigidas pela diretora do agrupamento, porque existe na prática um clima de medo bastante grande, uma hierarquia forte, como eu imagino que seja na maior parte das escolas, e o Conselho Geral funciona na prática a toque da direção do agrupamento, e disso nós demos conta, e das dificuldades de aceder à documentação básica da escola, e que a Associação de Pais acha e considera que precisa para trabalhar, tentámos resolver isso com a direção do agrupamento, que nunca foi possível, mas na falta dessa possibilidade, ou melhor, sem solução sobre isso, reunimos com a DGEST, com o diretor-geral e com o diretor regional, e na prática nada aconteceu. Não só nada aconteceu, como nós sabíamos que aquilo que estava... as nossas queixas, as nossas denúncias sobre coisas graves que se passavam do ponto de vista da gestão escolar e da gestão dos órgãos são passadas diretamente à direção do agrupamento pela DGEST. Mais grave, falhando a DGEST, nós recorremos à Inspeção Geral das Escolas ou dos Estabelecimentos Escolares, julgo que é assim, não é, IGEC? Bom, a IGEC teve a fazer uma avaliação daquela escola o ano passado, na qual nós participámos, ou daquele agrupamento, e claramente que a avaliação apontava supostamente para, enfim, coisas que não funcionariam bem de uma forma profunda e rotineira. Acontece que o resultado da avaliação foi positivo, nada sobre isso, a apontar as regras. Se o resultado é positivo perante uma avaliação objetiva é porque a grelha se calhar não é adequada, mas nós enviámos também, enfim, denúncias à Inspeção Geral de Educação sobre o funcionamento dos órgãos, ou seja, não há votação, não há eleição de órgãos, os pais, só para terem uma noção, são apontados pela Presidente da Direção de Agrupamento. Portanto, em parte, não, num dos casos de uma escola são assim, no outro já não são. Não há atas por escrito, nós não temos atas. Nós não temos acesso a contas, vamos votar relatórios, mas não temos nenhuma base documental. E sobre isso já sabem o que é que fazem as autarquias neste tipo de órgãos, vão lá e levantam o braço, e penso que isso é alguma coisa que também deveríamos refletir. Mas bom, enviámos ao IGEC denúncias e pedidos de reunião. Essas denúncias foram textualmente entregues à direção do agrupamento, o que nos parece estranho num órgão supostamente é inspectivo e que deve, em parte, possibilitar que as pessoas e as organizações se sintam seguras a fazer uma denúncia sobre um órgão que acham que não funciona bem. É assim que a democracia funciona. Não esperamos nós que a polícia entregue uma queixa nossa com o nosso nome e com o nosso texto ao denunciado, como na IGEC nós esperamos, nem esperamos alguma vez continuar a acontecer, que as nossas denúncias pudessem ser encaminhadas diretamente para a direção do agrupamento, com os nossos nomes, com os nossos textos, tudo. E foi assim que foi. As queixas foram arquivadas, não nos foi dado nota disso, já agora, nós soubemos, porque depois insistimos por vias laterais. Queixas arquivadas, denúncias diretamente enviadas para os denunciados, e nenhuma resposta sobre os problemas. E, portanto, nós, neste momento, terminámos a cadeia que achávamos que deveria ter funcionado de alguma forma. Podia-se colocar, e podem-se colocar algumas questões sobre quem somos nós, estamos a pedir alguma coisa que não é legítima ou que é o que extravasa as nossas competências. Nós somos, em primeiro lugar, somos pais e, portanto, temos direito, enquanto cidadãos, a determinado tipo de informação, mas, para além disso, somos representantes de pais, porque temos uma associação de pais formada legalmente. E, sobre isso, nós tivemos uma péssima experiência com a DGEST e uma péssima experiência com a IGEC. Portanto, aquilo que esperamos daqui é trazer cá esta questão. Achamos que esta questão, provavelmente, não é uma questão só nossa, enfim, isso é uma coisa que vos cabe avaliar, mas só para terem uma noção do ponto a que isto está, hoje há uma reunião de Conselho Geral que deve discutir coisas importantes, mas não vai discutir nada, porque o ponto de ordem de trabalhos é Conselho Geral que fazer, porque há discussões dentro do Conselho Geral de pessoas a gritarem com pessoas, nas quais nós não nos incluímos, só por curiosidade. Nós informámos que não podemos estar presente, o Conselho Geral prevê que todos os membros tenham que estar presentes porque não há lugar a substitutos. Nós propusemos substitutos, não foi aceito pela Presidente do Conselho Geral, e hoje há uma reunião sem a presença dos pais, porque não quiseram alterar a data. E é assim que funciona, e não haverá atas, não haverá votações, mas nós não podemos, ou melhor, podemos recorrer à DGEST e à IGEC, mas o resultado é literalmente nulo, às vezes até contrário àquilo que nós queríamos. Só para terminar, muito sucintamente, nós não esperamos naturalmente que este órgão resolva um ponto muito específico da rede escolar em Portugal, mas achamos que é um caso relativamente grave, porque trata de duas instituições que estão pelo meio a tutelar e que na prática não tutelam absolutamente nada e que só nos criam desconforto e insegurança, não é? E terminando mesmo, esta Associação de Pais está a terminar uma queixa ao Ministério Público da Associação de Pais, que esteve 15 anos antes, e da direção do agrupamento, porque há saldos contabilísticos negativos de cerca de 50 mil euros, há protocolos com a Câmara Municipal que foram assinados e que em parte não foram cumpridos, e portanto estamos a tratar na prática de situações graves que ocorrem há vários anos, mas que aquilo que seria de esperar de uma Câmara Municipal, de uma DGEST, de uma IGEC, seria órgãos que se envolviam de alguma forma na gestão escolar e que não deixavam isto chegar a este ponto, mas chegámos, e portanto há aqui alguma coisa que não está a funcionar, quer do ponto de vista estrutural dos conselhos gerais, porque as autarquias vão lá e têm competências e responsabilidades e deixam passar todo o tipo de situações. Eu imagino que isso tem enorme segurança de que isso acontece em todo o país, porque são 3 reuniões ordinárias por ano, conselho geral, 2 conselhos gerais, e portanto na prática são tutelados pelo diretor do agrupamento, embora os regulamentos assim não o digam. Mas por outro lado, a DGEST, não é, que é o órgão do Ministério da Educação que devia tutelar aqui uma forma mais prática, e a IGEC, são para nós, neste momento, são um órgão que é difícil de termos um relacionamento qualquer, porque não temos nenhum sinal de que vá funcionar. E pronto, eu sintetizei. É uma história comprida e cheia de detalhes interessantes, mas acho que o mais importante é falar das entidades e da forma como isto tem-se passado na prática. Temos tudo por escrito, portanto, se acharem que, assim, que isso é importante, faremos chegar quer as denúncias, quer a documentação que temos, que achamos que é importante, não é?
Por favor.
Quero acrescentar que eu faço parte, o Rui Maia é da EB1, eu faço parte da EB23, portanto nós chegámos à escola sede do agrupamento e poderia ser um problema de uma só escola, verifica-se que não é um problema de uma escola, isto é um problema da gestão escolar e deparámos com os mesmos problemas ali. Inclusive, coisas como o regulamento interno ter pontos que são anticonstitucionais, em que retiram direitos às pessoas. Por exemplo, se um miúdo foi delegado de turma, o pai dele não pode ser representante dos pais. E nós discutíamos e dizer, mas atenção, isso não faz sentido absolutamente nenhum, e não há qualquer tipo de diálogo, ou de podermos chegar a um consenso, e nós tivemos uma reunião, a EB23, com a DGEST há cerca de 2-3 semanas, em que eles tinham tudo na mão, a documentação toda, e tinham regulamento interno, regimento, tudo e tudo e tudo, e o que a pessoa com quem reunimos nos disse foi, pois isto é um caso complicado, nós não temos sequer atas da eleição, da existência deste Conselho Geral. E o regimento do Conselho Geral opõe-se ao regulamento interno do agrupamento. Portanto, as coisas são contraditórias entre si. Isto para dizer o quê? Que gera um grande desconforto nos pais, porque há regras, como por exemplo, ao fim de 5 minutos, as crianças não podem entrar dentro da sala de aula. Toca e ao fim de 5 minutos ou está lá ou então não entra na escola. Isso não está escrito em lado nenhum, mas é uma prática comum. Nós temos que assinar um papel ao início do ano letivo em como conhecemos as regras daquele agrupamento, não é? E, portanto, como pais teremos que zelar por elas o melhor possível. Mas não há regras que se apliquem a estas coisas que vão sendo alteradas. O ano passado houve uma série de alterações, este ano já houve outra série de alterações. Os pais não são informados dessas alterações que têm impacto na vida diária dos seus alunos, dos seus filhos. Okay. Portanto, são coisas muito, muito pequeninas, não é? Como esta, mas que têm um impacto na vida das crianças. Basicamente é isso, ou seja, não é um problema de uma escola ou de outra escola, é um problema do órgão que deveria funcionar como balança, vá lá como equilíbrio, o Conselho Geral do Agrupamento, ser um órgão inexistente, inoperante, que não toma qualquer tipo de decisões e que não faz aquilo para o qual deveria ter sido eleito. Okay.
Passava a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada do Bloco de Esquerda. Inscreveu-se primeiro, é só...
Na comissão... Olá. Obrigada. Na comissão, às vezes seguimos a ordem dos partidos normal, mas em audiências, muitas vezes, à hora de inscrição. Bom, obrigada e saudar a presença da Associação de Pais por estar aqui. Normalmente, quando as associações de pais ou mesmo os alunos e associações de professores mobilizam sindicatos para vir cá, nós ganhamos com isso, porque ganhamos experiência concreta, que é uma coisa que muitas vezes nos falta deste lado. Há aqui duas questões que são mais ou menos distintas, embora estejam relacionadas. Uma é a questão concreta do agrupamento, e essa o Bloco de Esquerda tem estado a acompanhá-la, embora não a conhecesse, confesso, com tanto detalhe como aquele que aqui expuseram, e vamos continuar a acompanhá-la, e acho que, de acordo com a vossa informação escrita, poderemos também dirigir uma pergunta ao Governo mais pormenorizada sobre algumas situações que aqui relataram, o papel da inspeção, as várias arbitrariedades e a ausência de informação e de acesso à informação das associações de pais, o desrespeito daquele agrupamento em particular, etc. Mas para nós há aqui um problema maior, que é uma lei que permite a arbitrariedade dos diretores de agrupamento para fazerem aquilo que lhes apetece. E isto é, para nós, aquilo que é mais contínuo e sistemático e que é mais urgente mudar, porque os pais e os alunos e mesmo os professores não têm que depender de o diretor ser boa ou má pessoa, ter mais bom senso ou menos bom senso. A lei tem que garantir um conjunto de direitos de participação, de democracia, de previsibilidade, de estabilidade, aos pais, aos alunos e aos professores, e não garante. Esta lei permitiu a entidades externas imiscuírem-se nos assuntos internos da escola, tanto disciplinares como pedagógicos como administrativos, retirou, e isso foi um dos maiores problemas, retirou ao Conselho Pedagógico o papel que tinha, retirou-lhes a presença dos pais, retirou-lhes a presença dos alunos, criou um clima de medo relativamente aos professores, e isso é para nós o principal e aquilo que é mais urgente alterar. O Bloco tem essa posição desde o início e oportunamente falo-á. Acho que é também aqui que interessaria também ouvir as opiniões e começar a ouvir as opiniões das associações de pais, e também já perguntámos isto à CONFAP quando a CONFAP aqui esteve, que é, para além do Conselho Geral, que como bem descreveram é uma inexistência do ponto de vista de discussão estratégica da escola, ou mesmo de definição pedagógica, e podemos até discutir se a composição que tem é legítima ou não, mas a verdade é que mesmo que fosse, não deixaria de ser uma inexistência, porque reúne três vezes quando reúne, para além dos outros problemas que aqui relataram. O que é que acham, ou onde é que acham que deve ser o espaço principal de participação dos pais e dos seus representantes na escola? Qual é que é o espaço privilegiado, qual é a forma de o fazer, como é que esta lei podia ser melhorada, o que é que falta, quais são os seus problemas e o que é que nós aqui, do ponto de vista legislativo, podemos fazer, para além de chamar a atenção do Governo para este caso concreto, que faremos. Obrigada.
Obrigada. Eu gostaria de apresentar os cumprimentos em nome do grupo parlamentar a que pertenço, que é o PSD, e de qualquer forma agradecer também a forma clara como expuseram as vossas preocupações e dizermos que tomamos boa nota dessas preocupações e serão transmitidas ao nosso grupo parlamentar. Uma das questões que eu iria colocar, entretanto, a colega já acabou por colocar, mas há um pequeno pormenor que eu também gostaria de ver se esclarecer, relativamente às queixas que vocês apresentaram. Disseram que elas foram arquivadas, mas depois souberam isso posteriormente, pelo menos foi isso, acho que percebi bem, mas chegaram a saber os motivos, chegaram a saber a justificação, chegaram a tomar conhecimento. Isso era uma das questões também que eu gostaria que se pudesse ser esclarecida. E, mais uma vez, então, agradecer a apresentação das vossas questões e que serão tomadas em devido conta. Obrigada.
Obrigada. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar a Associação de Pais, agradecer a vossa disponibilidade para virem também aqui colocar este vosso problema. Queria só tentar perceber o seguinte: houve um momento formal da tomada de posse vossa como Associação de Pais e, portanto, os problemas que vocês, com os quais estão a lidar, decorrem de mandatos anteriores e, portanto, ficaram com esses problemas por resolver. E, objetivamente, eu queria perguntar se isso significou, por exemplo, que a responsabilidade sobre a questão do passivo da dívida tenha passado de alguma forma para a Associação de Pais e como é que a Associação de Pais está a lidar com isso. Queria também perceber se no vosso caso a vossa Associação de Pais, que é do agrupamento, está a gerir atividades de enriquecimento curricular ou não, e estando a gerir, se têm tido algum tipo de problemas relativamente a esta matéria. Queria também perguntar-vos, no caso do Conselho Geral, se tem assente a Associação de Pais e um representante da Associação de Pais ou um representante de cada escola do agrupamento. Sobre a inspeção da ação inspectiva da IGEC, perceber se vos foi fornecido qualquer documento, para além, documento escrito, para além de vos terem dito que o resultado tinha sido positivo, se foi feito qualquer, se vos foi entregue algum documento escrito, porque foram vocês que requereram a ação inspectiva e, portanto, tem que haver uma prestação de contas à Associação de Pais como Associação de Pais. Isto era só para perceber melhor. Porque relativamente à queixa ao Ministério Público, significaria que vocês vão apresentar a queixa e depois têm que suportar os custos dessa ação judicial, e isso é grave, porque se isto se protelar por muito tempo, isso representa um custo muito grande, não é, para a Associação, e que no caso, esperemos que não, de haver condenação, nem sequer podem rever as custas judiciais, o que isso significa, não é? É só para perceber mais ou menos a vossa posição sobre isso. Dizer-vos o seguinte, nós cada vez mais temos vindo a receber por diversos meios e diferentes intervenientes problemas relacionados com regulamentos internos que decorrem, regulamentos internos, como vocês bem disseram, que bem podem estar conforme à lei, mas não estão conforme à Constituição nem com a prática democrática, não é? Portanto, o problema não é de legalidade, é de prática, não é? E, portanto, nós compreendemos que é difícil. Estava aqui a tentar descobrir alguma coisa sobre a direção do agrupamento e a diretora do agrupamento, apenas descobri que receberam um prémio da CMVM sobre educação financeira. Foi a única coisa que está disponível no Google sobre isso. Isto para dizer o quê? Que isto é inaceitável, este tipo de prática, e, portanto, impedindo que os pais exerçam os seus direitos, isso claramente é limitar a capacidade de intervenção da Associação de Pais, e, portanto, é óbvio que há aqui problemas que é impossível qualquer inspeção concluir que são apresentados uma coisa tão básica como vocês disseram. Se um Conselho Geral se tem que pronunciar para votar um documento sem ter esse documento, isso não, nem sequer não pode acontecer, não é? Pronto, de facto, quem tem capacidade de intervir sobre isto é a Inspeção-Geral da Educação, não é? E, portanto, há muito poucos inspectores. Até fiquei surpreendida com a rapidez que vocês disseram que, face à vossa denúncia, houve, de facto, essa inspeção. Eu acho que era muito importante, isto é só a nossa opinião, vale o que vale, mas vocês, de facto, requererem, porque têm direito a isso, junto da IGEC, ou a cópia da ação inspectiva e as conclusões da ação inspectiva, porque vocês foram ouvidos, requereram, têm que perceber os fundamentos para poderem intervir. Esta situação da diretora dizer que ao fim de 5 minutos a criança não pode estar, então e vai para a rua sozinha, não é? Portanto, isso contraria outros princípios fundamentais, outros direitos fundamentais, e, portanto, isto é de uma gravidade muito grande, não é? Portanto, aquilo que nós podemos fazer é muito limitado. Podemos questionar o governo relativamente se tem conhecimento desta situação, de que é reiterada a denúncia por parte dos pais relativamente à postura da diretora, das práticas que o confirmam. Mas há aqui também questões importantes para perceber, ainda no âmbito da questão, sobretudo, do primeiro ciclo, porque se há protocolos celebrados com a autarquia, que fiscalização é que foi feita por parte da autarquia contra o cumprimento dos protocolos? E neste caso, sendo um protocolo celebrado, tem que haver acompanhamento da execução do protocolo, que conclusões é que se faz sobre isso? Porque, de facto, a situação é muito grave e imagino que seja difícil nos dias que correm conseguir mobilizar os pais todos para impugnar um Conselho Geral, não é? E impedir que isto aconteça. E depois há as questões, de facto, da professora ser a diretora do agrupamento e disse-lhe dar poder disciplinar e sancionatório sobre todos, não é? Os intervenientes da escola. É óbvio que estes processos têm vindo a ser agravados desde que acabou a gestão democrática das escolas e passou a concentrar isto na figura do diretor, mas ainda assim eu creio que os pais devem, e por isso queria também valorizar e saudar a vossa iniciativa, por isso devem sempre resistir a este tipo de comportamentos, porque nem que isto estivesse na lei, isto não são posturas minimamente democráticas e, portanto, esta situação é de facto grave. Nós, da nossa parte, faremos aquilo que conseguirmos e que podemos fazer no âmbito das nossas competências. Nós não podemos intervir naquilo que é um processo inspectivo, nem podemos intervir naquilo que é um processo judicial. Podemos denunciar, dando voz àquilo que nos vieram aqui dizer, mas creio que, sobretudo, a celeridade deste problema e o que isso envolve vai, sobretudo, depender da vossa capacidade de resistir a isto e de pressionar para que esta situação aconteça, não é? Porque, de facto, intervindo a todos os passos em que puderem, porque esta situação, desde logo, condiciona o exercício dos vossos direitos como pais, não é? Portanto, se não podem acompanhar o processo educativo dos vossos filhos e ter acesso a toda a documentação da escola pública em que andam, alguma coisa de muito grave aqui se encontra, não é? E, portanto, da nossa parte, nós faremos aquilo que podemos, mas estamos certos que o que de facto pode determinar aqui a resolução de alguma coisa é o trabalho que vocês têm vindo a fazer de denúncia destes problemas, que ficará agora no histórico da Assembleia da República, mas que vai ser determinante de facto a vossa ação e a vossa capacidade para juntos, imagino, da comunidade escolar inverter isto, porque imagino que, não sei se vocês já falaram, se têm contacto com outros professores, com funcionários, qual é que é a opinião generalizada dos pais, se vocês têm esse sentimento porque acompanham estas questões e são mais preocupados, e há pais pela velocidade dos dias e pela dificuldade dos dias, as coisas passam mais distante. Também, se vocês nos pudessem dizer se os pais entendem que isto de facto é muito grave ou se entendem que isto é mais uma coisa do dia-a-dia e de limitação de direitos, porque isto também tem muito a ver com a consciência que as pessoas têm sobre o que isto significa nas suas vidas e no próprio funcionamento da democracia dentro da escola, não é? Portanto, sabemos que muitas vezes essa decalagem de consciência acontece, porque é normal que assim seja, mas para responder a isto, de facto, será determinante ter também os pais, não apenas a Associação de Pais, que são sempre aqueles que têm que chegar à frente e trabalhar nestas coisas, mas ter os próprios pais envolvidos em todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu não queria fugir muito a este papel de deputado piloto, mas na ausência de outros deputado do Partido Socialista, também gostava de muito brevemente dizer aqui duas ou três coisas sobre este caso em concreto. Dizer-vos que acho que considero fundamental que nos enviem de facto a documentação por escrito, acho que vai permitir ouvir os outros partidos e acho que aqui temos um consenso alargado sobre pelo menos o vosso caso concreto e a perspectiva em que cada grupo parlamentar poderá ajudar, eventualmente com uma pergunta ao Ministério, como foi referido para algumas forças políticas, o que é mais do que legítimo para tentarmos também perceber e tentarmos desse ponto de vista escrutinar democraticamente a falha da direção do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a falha eventual da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Dizer-vos que os problemas que aqui nos trouxeram, sendo verdadeiros, obviamente são graves, isto é, para além dos problemas de base que identificaram, a inoperância do Conselho Geral, a má vontade e até, no fundo, a obliteração total da Associação de Pais da vida da escola, de pertencer legitimamente à comunidade escolar, o não reconhecimento, a má vontade da diretora do agrupamento para com uma associação legitimamente constituída e que tem, obviamente, todo o direito de poder participar, mas, de facto, o procedimento dos poderes públicos é que não pode ser aqueles que os senhores e as senhoras aqui nos trouxeram. Não é? Isto é, não podem ter uma atitude, isto é, não podemos, cidadãos todos, ser confrontados com uma atitude de passividade por parte da DGEST, com essas respostas, digamos, pronto, isto é, que parecem de comentário relativamente compreensivo, não é? Ah, eles não têm atas aprovadas, não têm, nós não sabemos bem o que podemos fazer. Enfim, não é admissível que as respostas sejam essas, isto é, sejam solidárias de certo ponto de vista e depois absolutamente passivas e inoperantes do ponto de vista da Inspeção-Geral da Educação e Ciência. Daquilo que eu pude ver, quem tem competências justamente para sancionar até disciplinarmente os órgãos dos agrupamentos é a DGEST, não é a Inspeção-Geral, não é? Isto é, por isso, desse ponto de vista, acho que os senhores e as senhoras, isto é, fizeram o procedimento correto, isto é, foram ao limite, foram esgotando hipóteses, não é? Mas, de facto, parece-me mais grave o procedimento da DGEST do que propriamente, é um comentário pessoal, do que propriamente o da Inspeção-Geral, que tem competências mais na ação disciplinar sobre os professores, sobre o pessoal não docente e sobre os alunos em si, do que em relação aos órgãos, essa é a competência direta do Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Não é? Mas desse ponto de vista, aqui estaremos também para averiguar e para tentar dar uma resposta ao vosso problema. Tem agora 10 minutos para fazer uma intervenção final, procurar dar resposta a algumas das questões que também foram levantadas. Obrigado.
Eu vou falar muito rapidamente para passar a palavra também, pode haver coisas que eu me esqueça. Só para esclarecer, nós não temos uma dívida, temos contabilidade negativa, significa que saíram 45 mil euros que não se sabe para onde foi. Porquê que saíram? Porque estava um protocolo assinado entre aquela associação de pais, que não tinha pais, de crianças, pelo menos naquela escola, e a Câmara Municipal de Lisboa, quer para o CAF, quer para as AECs. Pronto. Esse é o primeiro esclarecimento. A IGEC esteve na escola a fazer a inspeção, aquela inspeção dos agrupamentos, que acontecesse de X em X anos. Portanto, não foi pela nossa denúncia. Ok? Pronto. Ministério Público, fazemos uma queixa, fica feita, documentamos, a seguir somos testemunhas, a única coisa que queremos é salvaguardar a nossa posição entregando os documentos que temos. Sobre As coisas que me parece, e sublinhando, porque quero terminar mesmo para passar a palavra, nós viemos aqui, já sabendo que não podem resolver naturalmente aquele problema prático, concreto. Mas há algumas coisas que são questões que nós não queríamos que ficassem apenas como sendo laterais e que na prática foi o que aqui nos trouxe, que é como é que se garante hoje que existe uma tutela dos dinheiros que são atribuídos a uma associação de pais? Porque não é a Câmara Municipal que está a tutelar. Na prática, pelo menos isso não se verifica. Ou melhor, se a delegação de competências permite que a Câmara Municipal entregue e contratualize com quem quer uma prestação de serviço dentro da escola, seja cantina, AEX ou CAPS, e já sabemos a barracada, desculpem a expressão que deu nas cantinas, nos IRS, como é que isto se confirma? Como é que os pais e as famílias têm a segurança de que estes valores são bem tratados? Sabemos que é através de um relatório que segue anualmente, assinado pela entidade prestadora de serviço e pela direção do agrupamento para a Câmara Municipal. Mas o problema é que nós pais, e imaginemos que outros, pedimos esses documentos e eles não nos são fornecidos. Portanto, não há nenhum mecanismo de transparência acessível, de facto, aos pais para verificar o relatório, se os relatórios e a prestação de serviço bate certo com aquilo que está a ser dito. Como é que o Estado assegura que a IGEC e a CADGEST estão a funcionar perante denúncias? A quem é que recorrem as famílias quando uma direção de agrupamento não funciona? E queria sublinhar sobre isso dois ou três pontos. O diretor do agrupamento é que preside o Conselho Pedagógico. O diretor do agrupamento está presente em todos os conselhos gerais, mesmo não tendo direito a voto, mas é a pessoa hierarquicamente superior durante o ano inteiro a 80% ou 70% do Conselho Geral. Portanto, a pergunta que fica é: consideram os grupos parlamentares que é possível que um órgão como o Conselho Geral funcione do ponto de vista democrático, tendo a pessoa que decide tudo sobre a vida dos docentes, dos funcionários ali? É possível? Outra questão que se levanta é: qual é a visão dos grupos parlamentares sobre a participação das entidades da comunidade, autarquias, câmaras municipais, juntas de freguesia e membros da comunidade, no nosso caso é o técnico, institutos superiores técnicos, na definição estratégica de atividades pedagógicas na escola, dos horários, do salário do diretor, das férias do diretor, reunindo 3 vezes por ano, sem que essas reuniões sequer estejam fixas do ponto de vista do calendário de uma forma nacional. E, portanto, considera-se que o Conselho Geral pode funcionar, que é isento dessa hierarquia tão forte? Considera-se que o Conselho Pedagógico, sendo presidido também pelo diretor do agrupamento, possa funcionar do ponto de vista do debate de ideias e da formulação do melhor que for para a escola? Enfim, temos algumas dúvidas sobre isso. Não tivemos nenhuma resposta da IGEC. Basicamente, o que se passa na IGEC é que existem formulários online nos quais as pessoas e organizações podem fazer denúncias e depois nós vamos lá ver o estado dessas denúncias. É bom porque é fácil e escusamos de andar de telefone na mão e de mail, mas, por outro lado, o que aconteceu foi o processo é iniciado, pelo menos damos início, recebemos um mail a dizer que foi aberto ou alguém vai ler, e a seguir vamos lá ler e lemos que foi fechado. Pronto, e é isso. Portanto, nenhuma resposta da IGEC. Do ponto de vista da DGEST, resposta sim, conseguimos reunir, porque somos insistentes, mas não temos nenhuma resposta de facto, nem nenhuma alteração do ponto de vista do funcionamento dos órgãos. Onde é que é o papel dos pais nas escolas? Os pais, na nossa visão, não terão nenhuma, ausentando deste debate a questão da possibilidade ou não dos pais estarem presentes na escola por via dos trabalhos ou das ausências de trabalhos que temos, colocando isto de lado, os pais não estarão na escola enquanto, do ponto de vista regulamentar, a obrigação das escolas e dos agrupamentos for chamar os pais 3 vezes por ano à escola para lhes mostrarem as notas. Não acontecerá nenhum envolvimento maior dos pais enquanto, na prática, os pais não forem chamados às escolas para se envolverem de uma forma positiva e rotineira. Como é que isso se faz? Não temos nenhuma resposta para ajudar. Certamente haverá muitas possíveis, mas sabemos como é que não se faz. Não é possível dizer aos pais que são responsáveis pelo envolvimento na comunidade educativa, pelo o apoio à escola no aumento ou na diminuição do insucesso escolar, quando os pais não sabem o que é que se passa dentro da escola na cantina, não sabem em que condições são as salas de aula, não sabem como os professores dão matéria. Os pais, por exemplo, não sabem uma coisa muito importante: qual é o programa das AECs e do CAF nas escolas portuguesas. Não há nenhum mapa sobre isso e o Ministério da Educação não tem nenhum mapa sobre isso, de certeza absoluta. Porquê? Porque é contratualizado pela Câmara Municipal, cada uma. E, por isso, não há nenhum mapa sobre o que é as AECs hoje em Portugal, não há nenhum mapa sobre o que é o CAF, e isso significa quase 50% do horário das crianças na escola, primeiro e segundo ciclo. De primeiro ciclo, peço desculpa. Portanto, o que é que há a fazer? Bem, antes de mais, é preciso garantir que a IGEC e que a DGEST funcionam para o que devem e que dão respostas às pessoas, e isso para isso é preciso introduzir mecanismos práticos que garantam aos pais que isso funcione. E, por outro lado, essa transparência das câmaras municipais terem que divulgar relatórios, ter que haver métricas muito simples sobre, afinal, o que é que está a ser pago e o que é que está a ser servido às crianças, são coisas fundamentais. Enfim, há um manancial de coisas que pode ser feito. Só para vos dar um exemplo com o qual termino: se os almoços estão fixos a 1,46 para as famílias, na Câmara de Lisboa aumentou agora, numa intervenção que nós vamos fazer durante a próxima semana, aumentou 50% a 70% o preço dos pequenos almoços e dos lanches. Num contrato passou de um ano para três com o concessionário. Porquê? Não sei, mas sei que nos almoços não o podem fazer. Nos lanches puderam. Fizeram, o que significa que as famílias vão ao fim do ano pagar mais 120 a 150 euros pelos lanches, pelo pequeno almoço e pelo lanche. O que há que há a fazer na lei? Bom, saberão melhor que nós, mas alguma coisa tem que ser fixa, alguns mecanismos de transparência têm que ser feitos, e a descentralização de dinheiro e competências para serviços para dentro das escolas é uma teia que depois ninguém consegue verificar objetivamente.
Complementar. Tinha perguntado se nós estávamos a gerir as AECs e os CAFs, e agora estou a dizer nós porque eu venho da outra escola o ano passado e posso falar ainda. Não, foi a primeira coisa que a Associação de Pais o ano passado, quando tomou posse, fez, foi exatamente denunciar o contrato que existia com a Câmara Municipal de Lisboa e que não estava a ser cumprido. E dissemos, havia uma hora de manhã que era suposto a escola abrir das 8 às 9, estava contratualizado, a direção nunca nos forneceu o protocolo, a Câmara Municipal de Lisboa nunca nos forneceu o protocolo, forneceu-nos uma minuta que disseram ser idêntica, e a partir dessa minuta nós percebemos onde é que estava ali o problema. E automaticamente deixou de ser a Associação de Pais. Nós pedimos, antes de sermos a Associação de Pais, isto está-se a passar, atenção, esta entidade, portanto a Associação de Pais que está vigente neste momento, não está a cumprir, a direção do grupamento não está a cumprir, e mudou para a Junta de Freguesia. Em relação às AECs, também não somos nós, de Arroios. Também não somos nós, continua a ser alguém que, a partir da Junta de Freguesia de Arroios também, não é? Na altura foram as duas coisas.
São ambos a partir da Junta, com as AECs.
Mas não há...
Lisboa,
mas é isso, não há programas, isso eu acho que é comum a quase todas as escolas, às EB1s. Onde é que os pais devem estar? Terem sido retirados do pedagógico, por exemplo, é um problema. É um problema porque não podem... Um trabalho positivo em que poderiam contribuir exatamente para envolver a comunidade. É diferente de uma pessoa poder participar numa reunião e depois falar com os representantes de pais, organizar coisas, etc. É diferente estar presente ou não, porque quando não estamos presentes, ninguém se lembra que existem, é um bocadinho assim, não é? E, portanto, quando os pais foram retirados do pedagógico, foram também retirados um bocadinho de dentro das escolas. Pois, em relação às nossas queixas, é isso que tu já disseste tudo. Agora vamos fazer um apanhado e enviar-me, fazer um documento. Em relação aos outros pais, sim, os pais sentem muito, por exemplo, na EB23 não existia a Associação de Pais, ao contrário dali. E nós formámos a Associação de Pais este ano, e os pais até estavam bastante entusiasmados com isso, mas é um processo muito difícil. Entrar numa escola, tentar fazer alguma coisa numa escola... Outro exemplo, a nossa escola não tem ginásio. É feito no pavilhão do Casal Vistoso e nós não há problema nenhum, nossa parte, as crianças lá fazerem educação física, só que as crianças têm que andar 1 quilómetro para fazer educação física. Carregados, pequenitos, 10 quilos às costas, à chuva, é um tormento. Começámos por ir à Assembleia Municipal de Lisboa, disseram-nos que a competência era do Ministério da Educação, nós fizemos uma petição, na altura, para apresentar à Assembleia Municipal de Lisboa, e a petição foi proibida dentro da escola, dentro dos pais, de assinarem, porque A direção não queria ter nada a ver com aquilo, não queria petição, não pode estar na portaria, não existe, querem recolher assinaturas, não é na escola. Portanto, este é o tipo, nós envolvemos numa escola assim, é mesmo muito complicado. Pronto, temos de ser pessoas muito resistentes.
Só para ficar, sabem se a diretora foi eleita ou foi nomeada?
Ela está a cumprir o seu último mandato, penso eu.
Mas terá sido eleita?
Penso que terá sido eleita pelo Conselho Geral. A partida terá... faz sentido, mas não faz ideia. Pois.
Bom, eu gostava, obviamente, de agradecer às senhoras e ao senhor a presença aqui hoje connosco. Os grupos parlamentares certamente irão tomar passos, creio eu, em relação à problemática que aqui nos trouxeram. Agradecer novamente o facto de terem vindo aqui hoje, terem recorrido à Assembleia da República. Obrigado.
Obrigado.